proteção de dados ou o direito ao esquecimento digital e, na sua globalidade, cremos que estas propostas merecem ponderação, à exceção da eliminação da norma que proíbe a atribuição de um número nacional único de cidadãos. Neste assunto em particular, acompanhamos a posição assumida pelos professores Jorge Miranda e Rui Medeiros, que consideram que a introdução do número único significa a possibilidade incontestada e legítima de construir uma imagem completa da pessoa pelo Estado, que, conjugada com a possibilidade de localização espacial, que já permitem às operadoras móveis o uso da via verde, as redes de internet, o sistema da CIBS, leva a temer a perda total de privacidade e de algumas liberdades do cidadão, pelo que entendemos que esta garantia deve ser mantida. É uma anotação, o que eu acabei de citar, dos professores referidos à Constituição e é uma preocupação que acompanhamos. Entendemos que a necessidade de proceder a alterações ao artigo 35, alterações que decorrem maioritariamente da necessidade de adaptar o regime da utilização de informática sobre os dados pessoais à grande dinâmica tecnológica e aos instrumentos normativos internacionais e comunitários vinculativos do Estado português, não justificam qualquer alteração desta proibição. Muito obrigada.
Muito obrigado também, Sr. Deputado. Tem a palavra do Pelo Chega, o deputado Rui Paulo Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à nossa proposta, é assim, penso que já foi tudo dito sobre a alteração relativa a este artigo. No fundo, essencialmente é uma questão de semântica, falar de esquecimento, apagamento, iluminação, mas estamos todos, penso eu, a falar na mesma coisa, portanto, nós acompanharemos as propostas de todos os outros partidos também, porque no fundo estamos a falar do mesmo. Relativamente ao PS, que pede aqui diversas outras alterações, essencialmente vamos ponderar, possivelmente acompanharemos uma grande parte delas, estudaremos as restantes, mas penso eu que o objetivo aqui é mais ou menos similar entre todos os outros partidos, exceto realmente o PS, que propõe aqui alterações um pouco mais complexas e um pouco mais abrangentes. Obrigado.
Tem a palavra agora o deputado João Coutrinho de Figueiredo.
Obrigado, Sr. Presidente. A proposta da Iniciativa Liberal é importante, mas simples, que é de incluir a menção do direito à eliminação de dados pessoais. Já foi aqui referido, há diferenças de terminologia, estamos mais disponíveis para encontrar uma palavra que seja aceitável para todos, desde que o princípio fique consignado na Constituição. Muito obrigado.
Tem a palavra agora a deputada Alma Ribeiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós também entendemos que a terminologia iluminação é mais adequada e, portanto, nesse sentido acompanhamos o sentido geral das propostas aqui apresentadas sobre esta questão em concreto. A nossa proposta para o número 3 tem a ver com a proibição do tratamento de dados relativos a convicções filosóficas ou políticas, filiação partidária ou sindical, vida privada e origem étnica. As exceções atuais correspondem ao consentimento expresso do titular, ao processamento de... As exceções que agora são previstas, neste momento, correspondem ao consentimento expresso do titular, ao processamento de dados estatísticos não individualmente identificáveis e à autorização prevista por lei com garantias de não discriminação. E o que nós fazemos é precisamente eliminar esta última expressão. Nem sempre houve limitações à proibição do tratamento deste tipo de dados. Isso foi algo posteriormente introduzido. Nós não temos absolutamente nenhuma reserva ou nada contra aquilo que é o processamento de dados estatísticos não individualmente identificáveis. Isso, de facto, tem utilidade e não nos coloca questão. Agora, por duas ordens de contestação, apesar de acharmos a formulação aceitável. A questão do consentimento expresso do titular é, muitas vezes, algo que apenas corresponde a um desiderato, porque quando estamos numa relação que é, pela sua natureza, desproporcional, em que temos que, para termos acesso a um serviço, por exemplo, temos que aceitar condições que que colocam restrições ou colocam acesso aos nossos dados, estamos de uma forma a ser pressionados num determinado sentido e, portanto, esse consentimento não se pode dizer que seja propriamente um consentimento livre. Podemos dar outros exemplos, para obter um crédito, mesmo para, no trabalho, para ter um emprego, ter que ceder esses dados. E nós sabemos que, pronto, não, isso não é uma situação estranha à maioria de nós, termos que, sem ter muita vontade disso, partilhar ou aceder que os nossos dados sejam recolhidos. Mas esta questão parece-nos ainda assim de outra ordem. Aquilo que nos suscita, de facto, problemas e aquilo que nós propomos que seja eliminado é esta ideia da possibilidade da lei permitir que o tratamento sem consentimento, dando-se garantias de que não irá haver discriminação. E, portanto, nós entendemos que o não consentimento é a última dos limites que se pode ultrapassar, que não se pode ultrapassar. Portanto, nós não podemos abrir a possibilidade de que, independentemente de qualquer consentimento do titular, eles venham a ser tratados. Isso é ir longe demais. E as garantias de não discriminação, nós também as conhecemos e não são escrutináveis. E, nesse sentido, achamos que dados sensíveis, que correspondem a este tipo de dados, dados que são relativos a convicções políticas, a filiação partidária, sindical, a origem étnica, outros aspectos da vida privada, não devem ter a possibilidade de ser utilizados sem um consentimento expresso, uma vez que bem conhecemos um conjunto de perseguições, discriminações, formas de opressão com base exatamente em categorizações e com base em, no fundo, em objetos de perseguição ou de repressão. E, portanto, essa a nossa proposta é nesse sentido, não permitir que sem consentimento esses dados sejam recolhidos pela sua sensibilidade e pela sua pela virtualidade que existe de serem utilizados exatamente para provocar discriminações.
Muito obrigado. Tem a palavra agora pelo livro o deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, a nossa proposta de alteração é muito simples e vai no sentido do que vários outros partidos aqui já defenderam e, de facto, para nós é menos relevante saber qual é que é o termo exato e a expressão exata que se utiliza do que garantir que este direito ao esquecimento, como se tem tornado coloquialmente mais conhecido, esteja consagrado na nossa Constituição, assim atualizando o nosso acervo de direitos. E alinhando com o que já está a ser feito em termos de direito europeu. Assim, aproveito para fazer os comentários já aos outros partidos e ficar, por assim dizer, despachado. Acho particularmente relevante esta proposta de alteração que o PCP apresenta e, se bem a entendo, é o tipo de coisa que, num caso como o famoso no Reino Unido, Cambridge Analytica, que precisamente tratou este tipo de dados sem autorização das pessoas, de certa forma enquadraria aqui. E, portanto, as exceções que aqui estão, o consentimento expresso, que mesmo assim já é muitas vezes já obtido de forma um bocadinho leviana, também da parte do próprio, ou dado de forma um bocadinho leviana da parte do utilizador, eu incluído, e o processamento de dados estatísticos não individualmente identificáveis são suficientes, são justificados, e a expressão que o PCP pretende portanto, eliminar, a autorização prevista por lei com garantias de não discriminação, não oferece tantas garantias quanto isso e, portanto, acompanharemos esta proposta de alteração. As do PSD, Iniciativa Liberal, e a do PS relativa ao direito ao esquecimento já estão incluídas no meu primeiro comentário. Em relação às outras do PS, com exceção das que estão no número 2 e no número 4, com as quais concordamos à partida, nas outras acho que guardamos para consideração ulterior e também com as consultas que vamos fazer. Em relação à do Chega, aqui é um comentário que podem considerar se calhar um bocadinho colateral, mas no estilo textual da Constituição às vezes seria bom, é um comentário geral, não é para nenhum partido em particular, que tentássemos atingir uma certa atemporalidade. Aqui há 20 ou 30 anos não havia hiperligações, daqui a 20 ou 30 anos o sistema pode ser outro qualquer, e é uma terminologia tão técnica que às vezes parece que ficaria melhor depois na lei do que propriamente na Constituição. Tenho sempre pena do historiador, do jovem estudante que vai estar a fazer a tese de mestrado em História daqui a uns anos e que é capaz de não saber exatamente o que isto quer dizer. Mas pronto, tirando este comentário ad latere, quer dizer, percebemos o sentido da alteração, mas, enfim, achamos que este tipo de... Achamos aqui nem achamos, não é o partido, acho mesmo eu, que deveríamos tentar ser menos, na terminologia, tentar ser um bocadinho mais atemporais e menos específicos. Muito obrigado.
O único partido que está presente e que também não apresentou alteração, o Bloco de Esquerda, dou já a palavra ao Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também segmentar os temas nas três temáticas principais. Em primeira, as propostas IEL, LIVRE, Chega, PSD, depois também o PS, mas o PS é mais do que isso, dito de uma forma livre e sem optar por uma escrita particular de direito ao esquecimento. Acho que é bastante simples chegarmos a um texto que seja comum e que salvaguarde as diversas propostas para o futuro, e acompanhamos o preceito e as preocupações que estão em cima da mesa sobre elas, mesmo percebendo a proposta do Chega, que com alguma melhoria semântica também tem o mesmo objetivo. As propostas de alteração do PCP parecem-nos avisadas, a terem uma salvaguarda constitucional, e elas... serão ainda mais visíveis nas suas consequências na dimensão em que a inteligência artificial também começar a ser cada vez mais usada para as mais diversas facetas da nossa vida, e por isso aqui os dados valem ouro, e a individualização dos dados pode valer muita intrusão na vida das pessoas. Desse ponto de vista, de salvaguarda nestas matérias fundamentais é aqui muito relevante, e acompanhamos a ideia. As propostas de alteração do PS, como dizia a deputada Alexandra Leitão, há uma parte delas que tem a ver com os metadados, creio que depois discutiremos em conjunto com as restantes matérias. Há outras vertentes que têm a ver também com a forma como nós garantimos aqui o que é catalogado como intrusão digital, apesar de não ser tão taxativo na proibição como o PCP, porque apenas estabelece o conjunto de garantias por lei e não faz uma proibição de uso de diversa informação. É claro, também dirá ao PS, e bem, que uma coisa é dados que, por exemplo, de orientação religiosa, etc., outra coisa são dados biométricos e cuja utilidade e uso pode ser diferente. Muitos cidadãos, não é o meu caso, mas usam a impressão digital, por exemplo, para ligar o telemóvel, e ele deveria ter a forma de validar que essa informação tem uma salvaguarda específica. É, creio que é isso que está aqui na subjacente à proposta do PS do número 7. Tenho uma dúvida que pergunto. Eu percebo algum anacronismo da ideia de um cidadão não poder ter um número para identificação geral. Percebo, por outro lado, que depois, quando nós desdobramos a burocracia do nosso Estado e diversas realidades concretas, essa realidade de ter tudo num único sítio, eu tenho dúvidas que seja mais benéfica do que a proliferação de vários números que hoje existem. Isto pode parecer estranho, dito desta forma, mas se nós tivermos a consciência da dificuldade que é ter um número de cartão de cidadão, porque implica um processo de acesso à nacionalidade. Ter um número de cartão de segurança social, que também é necessário, porque ele está associado, o acesso, por exemplo, ao Serviço Nacional de Saúde. Ter um número de... de finanças da autoridade tributária, nós podemos dizer, bem, tudo isso seria mais